Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
As manifestações que aconteceram em mais de 400 cidades de todo o Brasil já tiveram consequências. O Congresso Nacional está mobilizado para atender aos pedidos da população. Os senadores aprovaram na quarta-feira a proposta que inclui a corrupção entre os crimes hediondos. O projeto torna as corrupções ativa, passiva, peculato e concussão, que é quando se exige vantagens ou dinheiro em troca de algum serviço, crimes hediondos. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, explicou que é preciso aumentar a punição para esses atos, uma vez que atingem muitas pessoas.
Qual é a vantagem disso? A corrupção terá pena mais alta, o cidadão que for condenado, ele ficará mais tempo preso. Corrupção é um crime nojento, hediondo, que mata pessoas nas estradas, mata pessoas na porta dos hospitais.
O projeto, que será agora analisado pela Câmara dos Deputados, também prevê penas maiores para os crimes relacionados à corrupção, que passam a ser inafiançáveis e com pena de prisão de até 16 anos. Um dia antes, a Câmara dos Deputados rejeitou a chamada PEC 37, que limitava o poder de investigação do Ministério Público. Para o senador Musarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, a rejeição dessa matéria foi um ganho para todo o Brasil, que precisa, segundo ele, ampliar ao máximo os mecanismos de controle e investigação para coibir o desvio de recursos públicos.
Se não formos na causa dos males, não adianta ficar tratando os males periféricos, porque o mal central vai permanecer, que é justamente o mal da corrupção. O próprio órgão do governo, que é a Controladoria Geral da União, a CGU, o ano passado, ou retrasado, publicou um relatório que, em 4 anos anteriores a esse relatório, foram desviados só de um órgão da saúde, a Fundação Nacional de Saúde, R$500 milhões.
A presidente Dilma Rousseff se reuniu com líderes do movimento, parlamentares, governadores e prefeitos para tratar das reivindicações. E foram anunciados 5 pactos, pela responsabilidade fiscal e controle da inflação. O compromisso com uma reforma política com possível consulta popular sobre o assunto. Há ainda o pacto pela saúde, com a contratação de médicos estrangeiros para atuarem em cidades do interior. E a melhoria do transporte público, com mais metrôs, veículos leves sobre trilhos e corredores de ônibus. O 5º e último pacto é pela educação, com a ampliação dos recursos para o setor. A presidente Dilma Rousseff disse, em cadeia de rádio e televisão, que as manifestações populares podem acelerar o processo de mudanças no país.
Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil ainda não conseguiu realizar por causa de limitações políticas e econômicas. Mas se deixarmos que a violência nos faça perder o rumo, estaremos não apenas desperdiçando uma grande oportunidade histórica, como também correndo o risco de colocar muita coisa a perder.
O aumento do dinheiro para a saúde e a educação também está na pauta de discussões do Congresso Nacional. Os deputados federais aprovaram na terça-feira a proposta do governo que destina, para essas duas áreas, os recursos dos royalties do petróleo. E agora, o assunto vai ser debatido no Senado. 75% dos royalties referentes aos contratos assinados a partir de dezembro de 2012 serão investidos em educação. Os 25% restantes irão para a saúde. Os cofres de educação terão ainda 50% do Fundo Social do pré-sal. A expectativa é que o orçamento da saúde e da educação aumente de 25 bilhões para R$335 bilhões até 2022, apenas com a aprovação desse projeto. Além dos royalties, os senadores também devem concluir em breve a análise do Plano Nacional de Educação. A matéria já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e vai passar por outras 2 comissões, Constituição e Justiça e Educação. O Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas, entre elas a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a valorização dos profissionais de educação e a aplicação de 10% do PIB no setor. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, disse que essa medida é fundamental para mudar o Brasil.
Se nós queremos mudar o país para melhor e mudar a realidade, é investir na educação. E investimento se faz com recursos financeiros.
A área de saúde também ganhou prioridade no Senado. Pode ser votada em breve a proposta de emenda à Constituição que prevê o serviço civil obrigatório para profissionais de saúde formados em universidades públicas ou que receberam financiamento do governo para concluir seus estudos. A ideia é que esses profissionais prestem serviços remunerados por tempo a ser definido em lei nas regiões mais carentes do país, como periferias das grandes cidades e municípios do interior. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, autor da proposta, além de permitir uma melhor capacitação desses profissionais recém-saídos da faculdade, a iniciativa vai beneficiar a população dessas regiões.
Nada mais justo se um profissional de saúde tem a sua formação custeada pelo Estado numa universidade pública ou no ProUni sendo financiado pelo setor público, nada mais justo que ele possa dar à sociedade uma contrapartida com o seu trabalho. E isso não seria feito gratuitamente, seria feito recebendo uma compensação, um salário adequado e justo.
Se for aprovada em 2 turnos de votação, a proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Além disso, a União poderá ser obrigada a gastar pelo menos 10% do orçamento em saúde. Esse projeto também está em votação no Senado. Os estados e municípios já têm fixados percentuais mínimos do orçamento para aplicar em ações de saúde, 12% e 15%, respectivamente. A regra para a União é de gastar um montante vinculado à despesa do ano anterior, mais a variação do PIB. O projeto muda essa norma e estabelece que o governo federal deverá reservar, todo ano, para as ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 10% das receitas brutas. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, autor da proposta, explicou que a ideia é garantir um serviço público de saúde de melhor qualidade, com mais investimentos da União.
Um dos itens que a sociedade reclama é a falta de atendimento da saúde, que está em condições precárias no Brasil inteiro. A União vem se ausentando da atenção à saúde do brasileiro há muito tempo. Na época de 2000, ela aplicava algo em torno de 60% no atendimento da saúde e já em 2010 isso reduziu para 45%.
A proposta estabelece ainda um prazo de 4 anos para que a União passe a aplicar 10% das receitas brutas em saúde.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto de lei que pode reduzir em até 15% as tarifas de transporte coletivo. A proposta, que zera impostos federais, estaduais e municipais para o setor, ainda será votada em turno suplementar na próxima terça-feira. O regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros propõe uma união dos governos federal, estaduais e municipais para baixar os preços das passagens de trem, ônibus e metrô. O relator Lindbergh Farias, senador do PT do Rio de Janeiro, lembrou que o governo federal já reduziu vários impostos, mas o projeto de lei inova ao propor outras desonerações em nível federal, como para a energia elétrica consumida por metrôs, trens e sobre bens e máquinas. Além disso, explicou Lindbergh, o setor terá que melhorar a qualidade do serviço e ser transparente.
Só vai poder ter acesso a essa desoneração quem fizer licitação, porque 95% das linhas no país hoje não são frutos de licitação pública. Condiciona também a construção de bilhete único ou de um serviço integrado. Fala de uma comissão de transporte com a participação da sociedade civil.
Depois de concluída a votação pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto vai voltar à Câmara dos Deputados por ter sido modificado pelos senadores. O Senado vai analisar ainda, em regime de urgência, o projeto que garante transporte gratuito para os estudantes de todo o país, matriculados nos ensinos fundamental, médio e superior. Para bancar essa gratuidade, prevê o uso de parte do dinheiro dos royalties do petróleo, como explica o autor da proposta e presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Quem conhece o transporte público do Brasil sabe que, diretamente, custeando pela pessoa física, poucas pessoas pagam a passagem, a tarifa, porque o policial fardado, ele tem acesso livre, passe livre. O idoso, ele tem também passe livre. Os portadores de deficiência também tem um passe livre. O trabalhador, ele tem, por força da nossa legislação trabalhista e social, o pagamento do transporte pelas empresas para quem eles trabalham. Quem paga efetivamente do bolso pessoa física é o estudante.
Aprovado pelos senadores, o projeto seguirá para o exame da Câmara dos Deputados.
Essas são apenas algumas das medidas que estão sendo tomadas pelo Congresso Nacional, pelo Poder Executivo e pelas demais esferas de poder para responder de forma concreta às reivindicações feitas pela população. O Brasil, que saiu às ruas, acredita na possibilidade de uma nova relação entre o cidadão e os governantes, como disse a manifestante Vanessa Dourado, de 29 anos, que estava na esplanada dos ministérios no dia 26 de junho.
O grande ganho disso tudo é a conscientização da população no sentido de participar mais da política, no sentido de procurar saber o que está acontecendo, de não simplesmente votar em qualquer pessoa e depois sem saber o que essa pessoa está fazendo lá. Então, acho que eles entendem, agora as pessoas estão se conscientizando e estão entendendo que o voto delas é importante.
A comerciante Juliana de Andrade, de 33 anos, que também estava na esplanada dos ministérios, lembra a força que tem as manifestações populares.
Eu acredito muito no poder popular, eu acredito na força do povo e eu vejo como um momento muito importante para que a gente consiga construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e que respeite as diversidades e que garanta os direitos humanos nesse país.
Você acabou de ouvir a reportagem especial Brasil, um país nas ruas. Reportagem e redação, Maurício de Sante e Renina Valejo. Colaboração, equipe de reportagem da Rádio Senado. Edição, Leila Herédia. Locução, Maurício de Sante, Renina Valejo e Érica Christian. Produção musical, Guilherme Michelucci. Trabalhos técnicos, André Menezes e Walter Dalbello. A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.